É tempo de atualizarmos a informação local e regional com António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. GNR desmantelou estufa de cannabis na Madalena. Proprietário está obrigado a cumprir trabalho comunitário. A tolerância zero no uso do fogo dentro dos próximos dias. Atenção que qualquer incêndio que deflagre pode ser de enorme dimensão face ao calor e ao vento forte que são esperados. Greve de professores com impacto negativo para alunos e pais. Santa Maria do Olival, Nuno Álvares Pereira, Santa Iria e Santo António nem abrirão.
E assim mesmo o tempo vai continuar seco e quente. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado haverá céu geralmente limpo, vento fraco a moderado, soprando temporariamente moderado a forte, por vezes com rajadas na ordem dos 60 km/h nas terras altas. Haverá ainda descida da temperatura máxima mais significativa nas regiões norte e centro. Assim estão previstos 26 graus para o Porto, 27 para Coimbra e Castelo Branco, 28 para Lisboa, 29 para Évora e Faro, 30 para Leiria, 31 para Tomar e 32 para Santarém.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. A Guarda Nacional Republicana desmantelou uma estufa de cannabis na localidade de Madalena, concelho de Tomar. No decurso da ação, durante esta quinta-feira, os militares realizaram uma busca à residência de um homem de 52 anos, tendo sido encontrado uma estufa com sistema de secagem. No seu interior estavam quatro plantas de cannabis já em tratamento, com vista à sua eventual introdução nos canais de venda e consumo. Esta operação foi assim finalizada após uma investigação de tráfico de droga que decorria há cerca de duas semanas. Refira-se que o homem já foi presente a tribunal e terá agora que realizar trabalho comunitário. A greve dos professores e de assistentes operacionais causou evidentes transtornos no que a realidade dos dois agrupamentos de escolas de Tomar diz respeito. No que diz então respeito ao Nuno de Santa Maria, por exemplo, as escolas Santa Maria do Olival e Nuno Álvares Pereira fecharam, assim como a Santo António e ainda o primeiro ciclo da Raul Lopes. Há ainda uma sala de sensoldos que também ficou encerrada. No que diz respeito ao agrupamento de Templários, a EB23 Santa Iria não abriu por falta de profissionais, enquanto na EBJI dos Templários, o primeiro ciclo não funcionou. Houve registo ainda para outros constrangimentos, mas os dois grupos tentaram minorar o impacto negativo na vida dos alunos e dos encarregados de educação, alguns dos quais tiveram mesmo que faltar aos respectivos empregos para poder ficar com os filhos. A Autoridade Nacional de Proteção Civil quer tolerância zero no uso do fogo durante os próximos dias. Tal como estava perspectivado, confirmam-se as temperaturas elevadas para as próximas horas, nomeadamente no concelho de Tomar, onde os termómetros vão chegar a valores aproximados aos 34 graus. Para além deste tempo seco, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera sublinha os índices muito baixos de umidade relativa e vento forte. A situação é assim muito favorável à ocorrência de incêndios rurais que, caso se verifiquem, podem evoluir com grande rapidez de propagação e enorme dimensão, uma vez que ainda há grande quantidade de material linhoso acumulado nos espaços florestais. O risco descrito exige um cuidado redobrado por parte de todos, nomeadamente através da adequação dos comportamentos ao uso e fruição do espaço rural, de modo a que se evitem ignições suscetíveis de originar incêndios rurais grandes e facilmente propagáveis. Alerta a ANPC, que reitera que é proibido fazer uso do fogo junto aos espaços florestais, sendo imperioso que todos os portugueses adequem os seus comportamentos face ao risco existente nessas áreas ao longo dos próximos dias.
Rádio Hertz, informação.
Hugo Costa, o atual presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista, deverá recandidatar-se à liderança da referida estrutura. Recorde-se que a Comissão Nacional do Partido Socialista decidiu a marcar eleições conselheiras para o biênio 2018-2020, precisamente para o mês de janeiro. Na última Comissão Política de Tomar foi realizada uma análise dos resultados eleitorais das autárquicas de 1 de outubro, resultados esses manifestamente positivos para o PS no Conselho, onde assegurou a maioria na Câmara, e nesse contexto Hugo Costa terá manifestado a disponibilidade para continuar a liderar os destinos dos socialistas nabantinos. Em face dos apoios recebidos, Hugo Costa confirmou à ERTE sem intenção de avançar para esta recandidatura.
Nacional marcou eleições para todas as concelhias no mês de janeiro próximo, ou seja, de janeiro de 2018. atendendo ao trabalho realizado, atendendo também aos apoios que foram manifestados e atendendo também àqueles que foram os resultados das últimas eleições autárquicas, achei natural apresentar a minha recandidatura. As eleições serão em janeiro, certamente durante o mês de dezembro as linhas mestres serão apresentadas. Estou também a recolher ideias, a recolher também aquelas que vão especialmente nos movimentos do PS Tomar, que assim que coloquei esta intenção rapidamente também manifestar um apoio. Por isso certamente temos condições para fazer um projeto amplo e um projeto também de unidade em torno do PS Tomar. O anterior mandato era um mandato para 4 anos, obviamente que vão existir, vai ser renovação, ela é natural e importante nos partidos políticos, mas é uma lista que tentará integrar todas as pessoas que estiveram com o Partido Socialista, que estão com o Partido Socialista e que estão cientes da importância do Partido Socialista governar com uma visão social e sustentável do Conselho de Tomar e certamente com a renovação, mas também uma lista com a história do Partido Socialista em Tomar e que tente ter mais consenso possível e mais gente possível também para trabalhar em nome do PS Tomar.
Esta quinta-feira ficou marcada pela realização da abertura solene do ano letivo 2017-2018 do Instituto Politécnico de Tomar. O Auditório José Pacheco de Amorim, no campus do IPT, recebeu então a referida sessão com destaque para o tradicional cortejo académico. No período das intervenções, registo para as palavras de Eugênio Pina de Almeida, ele que é o presidente do Instituto Politécnico de Tomar, que se questionou sobre o futuro das instituições politécnicas face às mudanças que já estão a decorrer.
Qual o papel, no futuro, de uma instituição de ensino superior no desenvolvimento integrado da região do Médio Tejo? Para respondermos a questões como esta, temos de pensar no futuro. Temos de pensar em hipóteses acerca do futuro. Temos de fazer exercícios de perspectiva, pensando no que pode ser, ou pode vir a ser, não no que foi, ou que podia ter sido. E o que seremos nós acerca do futuro próximo? Sabemos que muitos dos atuais empregos vão desaparecer fruto da evolução tecnológica. Sabemos que Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo, o que vai implicar custos de saúde cada vez mais elevados, desertificação no interior, dificuldades acrescidas de sustentação dos sistemas de proteção social e de saúde pública. Sabemos que vai haver necessidade de milhares de quadros nas áreas das tecnologias de informação. Sabemos, em suma, que nos esperam transformações permanentes, tão dramáticas quanto rápidas e súbitas. Pode parecer assustador, provavelmente, mas é este o futuro para o qual nos teremos de preparar. Para não nos afogarmos neste mundo que se perspectiva entre ondas sociais alterosas, temos, em primeiro lugar, que nos autodiagnosticar, saber quem somos, que capacidades temos, de que forma podemos ser mais eficientes, para sabermos de que forma podemos contribuir para a melhoria da vida daqueles que precisam de nós. Este diagnóstico permitirá identificar que respostas temos para os que perdem empregos, não porque a sua empresa faliu, mas porque as suas capacidades e o know-how já não são necessários, os empresários que necessitam de talento e qualificação técnica, a região que necessita de fixar a população, os jovens e os seus pais que enfrentam com angústia um futuro que não só desconhecem, como relativamente ao qual ignoram os fundamentos da sua própria lógica. Como é evidente, esta história de ondas e marés é apenas uma metáfora. E o que pretendo dizer com ela é, sucintamente, que o IPT, para justificar a sua existência, tem de ser capaz de se preparar pessoas para uma vida, uma sociedade e um mundo muito mais complexos.
Seguiu-se a presidente da União Associativa de Estudantes da instituição, Liliana Francisco, falando aos novos alunos do IPT, referiu a importância de todos manterem o foco nos objetivos individuais.
Gostaria, antes de mais, congratular os alunos aceitos este ano letivo, que, à semelhança de todos os outros, procuram no Instituto Politécnico de Tomar a esperança de um futuro risonho. É direcionado a estes alunos que inicio o meu discurso, pois devo salientar que esta nova jornada da sua vida será repleta de novas experiências, novas amizades e produção de novos sonhos. E o que mais desejo é que não percam o foco nos vossos objetivos, pois a vida académica não é caracterizada de facilitismos, mas de esforço e dedicação. O corpo docente estará cá para nos mostrar o caminho a seguir, mas serão as nossas pernas a segui-lo. Dito isto, não poderia deixar de dar ênfase ao esforço e dedicação que os diversos organismos do Instituto Politécnico de Mar têm demonstrado para fornecer aos alunos um maior leque de oportunidades e enriquecimento aos alunos, que vão desde bolsas de investigação e desenvolvimento a parcerias com organismos públicos e empresas, nomeadamente Softinza, que tem sido uma enorme parceira no desenvolvimento e no recrutamento de novos alunos do Instituto Politécnico. É por este e por outros motivos que tenho imenso orgulho em ser aluna do Instituto Politécnico de Mar, que se diferencia pela qualidade de ensino e espírito crítico, que de uma forma geral promove aos alunos os mecanismos necessários ao seu sucesso na vida profissional. Para os alunos que esperam que este ano seja um ano de finalização dos estudos e entrada no mercado de trabalho, anseio pelo seu sucesso, esperando que encarem este ano com uma força renovada e uma visão sólida do que pretendem para o seu futuro. Pois todos sabemos que a falta de confiança nas suas capacidades e sentimento de falta de competência é o maior obstáculo a serem sucessivos.
Do programa da cerimónia constou ainda a intervenção do Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Nuno Mangas, que abordou, entre outros aspectos, a importância do trabalho e do rigor na vida académica.
A vida académica faz-se muito de trabalho, de rigor, de exigência. Eu acho que essa mensagem tem que passar desde o primeiro dia e, portanto, registrei com particular agrado a mensagem que nos deixou. Estou certo que se forem rigorosos, forem exigentes, forem trabalhadores, haverá também momentos lúdicos, momentos de brincadeira, momentos de lazer, mas se souberem conjugar isto, serão seguramente bem-sucedidos e irão corresponder aos desafios que o professor Eugénio falava no seu discurso. Nestas palavras iniciais, permitam-me também que dirija uma palavra à professora Ana Abrunhosa, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Naturalmente para a cumprimentar, mas sobretudo para a felicitar pelo tema que escolheu para esta oração, para esta alocução, mas também para publicamente lhe dizer que... deixar uma palavra de agradecimento público. A professora Ana Abrunhosa, nem sempre estamos de acordo, eu acho que é bom que nem sempre estejamos de acordo, mas tem sido, e penso que eu posso dizer para publicamente, tem sido uma parceira, tem sido uma amiga, tem sido uma pessoa que tem sabido ouvir e sobretudo perceber a preocupação e os desafios que colocam aos politécnicos, e aqui permita-me, os meus colegas que não são da região centro não me levem mal, mas que falem em nome dos politécnicos que estão na região centro, e são 6 politécnicos. E por isso gostava de publicamente deixar esta nota para a sua abertura, para a sua disponibilidade. Nem sempre conseguimos tudo o que gostaríamos de conseguir, mas estou certo que também, e sabemos que há limitações, e espero sobretudo esperamos continuar a contar consigo para conseguirmos ir mais longe e sobretudo para afirmarmos ainda mais o ensino superior politécnico em Portugal e em particular na região centro.
Registo também para a presença de Ana Abrunhosa, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, a CCDR. Falou dos desafios da sociedade do conhecimento na ótica das instituições do ensino superior.
Os politécnicos e as instituições de ensino superior desempenham um papel crucial no desenvolvimento económico das cidades e das regiões onde se insere. Isto é pacífico. São inúmeras as facetas do papel que os politécnicos podem assumir. E aqui, quando digo politécnicos, posso dizer universidades também, mas hoje estou a falar para os politécnicos de forma muito especial. Confrontando a teoria com a realidade, questiono-me se estarão verdadeiramente os politécnicos a maximizar, em termos de potencial, o seu contributo para o desenvolvimento das cidades e das regiões onde de facto se inserem. Há uma afirmação de Winston Churchill que eu uso muito na minha vida. E é muito engraçado porque há dias a minha filha foi candidata à Associação de Estudantes e eu devo dizer estas coisas tantas vezes lá em casa que ela no debate usou esta minha afirmação. Vejam como nós vamos passando a importância da formação, não é? E de passarmos estas mensagens. E o Winston Churchill dizia isto: é inútil dizer, estamos a fazer o possível, precisamos de fazer o que é necessário. Isto é uma máxima que eu uso muitas das vezes, nem sempre consigo, ou quase nunca, mas o caminho faço caminhando. De facto, qual é a teoria que é consensual? A teoria mudou ao longo dos anos e eu até escrevi alguns artigos sobre a importância do papel das instituições de ensino superior ao longo das décadas, como ele foi assumindo. O progresso técnico no início era exógeno, caía do céu, não era? Como se caísse do céu, depois passou a ser endógeno, pronto, uma série de teorias. Mas verdadeiramente hoje, naquilo que tudo, que todos confluímos e que todos aceitamos, são que todos os modelos de desenvolvimento regional destacam o conhecimento como fator fundamental das nossas, da nossa sociedade, das nossas economias.
A Câmara de Sertã recebeu nos seus estaleiros rações e fardos de palha oferecidos por particulares para fazer face às necessidades do gado bovino e ovino nos locais afetados por incêndios. Além de vários hectares de floresta, os incêndios dos dias 15 e 16 de outubro no Conselho de Sertã consumiram habitações e explorações agrícolas, deixando os produtores sem meios para alimentar o gado. Foram doadas 18 toneladas, cerca de 600 sacos de ração para bovino e ovino em tacos e granulado, doação efetuada pela Rapural e carne alentejana, que começaram já a ser distribuídos pelas diversas localidades das freguesias do Truviscal, Pedrógão Pequeno e Sertã, fortemente fustigadas pelos incêndios, em que foram identificadas as necessidades mais urgentes no que respeita à alimentação dos animais. Para além do Conselho de Sertã, serão distribuídos pelos Conselhos de Oleiros e Vila de Rei, conselhos vizinhos, que foram também afetados por incêndios. Para além das rações recebidas, a Câmara Sertaginense adquiriu um carregamento de feno já distribuído, recebeu dois carregamentos de feno doados pela Ordem dos Veterinários e um carregamento oriundo de Espanha. À medida que chegam aos estaleiros municipais, os materiais são descarregados e canalizados para os locais para suprir as necessidades da forma mais célere possível. Por falar em incêndios, por falar também em Vila de Rei, este município do distrito de Castelo Branco, também a parte integrante do Médio Tejo, deu já início aos trabalhos de recuperação e beneficiação dos percursos pedestres do concelho afetados pelos fogos florestais no mês de agosto, sendo que os mesmos se encontram temporariamente intransitáveis. De momento, encontram-se a ser executados os trabalhos de limpeza dos trilhos, ao que se seguirá a substituição da sinalização destruída pelos incêndios. A utilização dos percursos Caminho do Xisto, de Água Formosa, Trilho das Bufareiras, Trilho das Cascatas, a Rota das Cunheiras, a Grande Rota da Prata e do Ouro, bem como do Troço Vila Regense, da Grande Rota do Zêzere, é assim desaconselhável. No comunicado enviado para a ERTS, o município de Vila de Rei apresenta as suas desculpas pelo incómodo causado e diz que irá procurar garantir o mais rapidamente possível que os percursos pedestres se encontrem novamente preparados para receber as centenas de caminhantes que anualmente os visitam.
Rádio ERTS, informação.
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar promoveu nesta sexta-feira, na Biblioteca António Cartaxo da Fonseca, o seu 10º encontro. Este ano, registro para temas como a violência doméstica e a alienação parental, numa iniciativa dirigida aos profissionais que diariamente trabalham com crianças e jovens, desde as áreas da educação, da saúde, da ação social, da justiça, da intervenção comunitária e também dirigido a pais e a cuidadores. Na sessão de abertura, marcaram presença Margarida Arnaud, presidente da CPCJ de Tomar, Armando Leandro, presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, e Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, com responsabilidades acrescidas na educação e ação social. Foi Margarida Arnaud que abriu a sessão, focando-se no trabalho que a CPCJ tem feito.
O grosso dos processos que estamos a acompanhar dos jovens adolescentes, portanto, é aquela fase da vida em que normalmente surgem problemas entre os 15 e os 17 anos. Depois temos, verifica-se um aumento de sinalizações na faixa entre os 6 e os 10 anos. E temos, portanto, os 11 e os 14, o que significa que o que está aqui mais em evidência são a etapa de vida em que as crianças e os jovens são ou pré-adolescentes ou já adolescentes, portanto, em que muitas vezes as situações de vida fazem com que nesta altura é que eles começam a manifestar comportamentos desviantes e é aí que normalmente eles nos chegam. O que, do ponto de vista da intervenção, nos traz variedíssimos problemas e faz com que muitas vezes a intervenção que nós desenvolvemos não vá ter os resultados que nós gostaríamos que tivesse. Ou seja, As sinalizações, na nossa perspectiva, estão a chegar-nos tardiamente. O ideal era logo quando estes meninos no jardim de infância começam a dar os primeiros sinais de desvio comportamental, eles nos fossem sinalizados. A nós ou à saúde, no sentido de que da intervenção ser o mais precoce possível. Quanto mais cedo começarmos a intervir e a trabalhar estas crianças, maior vai ser a probabilidade do sucesso ao nível dessa intervenção. E, portanto, esta é uma mensagem que eu gostava de conseguir passar no dia de hoje.
Seguiu-se a intervenção de Armando Leandro, presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, advertiu que a complexidade do mundo de hoje exige respostas a vários níveis.
Estamos num mundo tão complexo que, para resolver os problemas complexos como são os das crianças, não podemos ter apenas uma situação de hierarquia. A hierarquia é importante, até para a organização, etc. Mas temos de ter uma sensação de proximidade, de heterarquia. E então o sistema, que é um sistema que nos honra, que nos responsabiliza, vai dizer, não, alto lá, a comunidade tem a representação do município, naturalmente, mas em colaboração com o município, na base do município e no respeito, tem de ter uma entidade autónoma, que é a comissão, para poder prevenir e reparar os direitos das crianças. E por isso ser membro de uma comissão como esta é uma grande honra.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, sublinhou depois a importância da atividade da CPCJ para recordar aquela que tem sido a intervenção do município em colaboração com a Comissão.
Cerca de 3 anos atrás, mais ou menos, tivemos, como sabem, um salto que foi bastante qualitativo na questão das instalações, das próprias instalações da CPCJ. Mas que, entretanto, aliás, como sabem, são instalações provisórias, porque elas não pertencem ao município, a todas as atuais instalações. Portanto, penso que só há um salto bastante qualitativo, mas está agora no momento de facto, passarmos para as instalações definitivas e portanto, estou certo que é esse o trabalho que vamos fazer agora em 2018 para instalar a CPCJ em definitivo. Em novas instalações e instalações capazes, elas já estão disponíveis, falta fazer uma parte de obra. Depois, ao nível de facto daquilo que é, no fundo, o principal problema das CDCJs e, portanto, da nossa também, ao nível dos recursos humanos, e que não quero deixar de salientar aqueles que, de forma voluntária, fazem parte da CDCJ, aliás, daqueles que o fazem enquanto representantes das instituições, também há muito voluntariado, obviamente, e isso deve ser sublinhado e valorizado, mas fazem-se que falta mais recursos humanos e, portanto, aí há que realmente sublinhar que, para além do município, para além do Ministério da Educação, que disponibiliza, portanto, alguém a tempo inteiro, temos que todos lutar a trabalhar para que, ao nível de outras instituições, já foram aqui referidas algumas áreas da saúde, por exemplo, haja este reconhecimento até começar lá em cima, e este em cima é lá mais embaixo, menos boa, ao nível institucional, de facto, deve haver mais crédito horário para a participação dos recursos humanos.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.